diagnóstico mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar as chances de cura. O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabela Costa Santos, chefe substituta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
Então, a vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, principalmente das doenças laringeais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82%, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, um pouco mais, um pouco menos, entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse para a gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que, que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né? Que está completando agora, em julho, 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jungmann e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei. Como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para, de fato, superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, eu estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço, a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito. O Estatuto, ele orienta as políticas de igualdade racial e traz alguns aspectos que são centrais para a forma como a gente se organiza no governo federal e também em articulação com governos estaduais e municipais para implementar essa política. E traz alguns princípios, como, por exemplo, da transversalidade. Então, ele prevê essa articulação com os vários ministérios que executam ações voltadas para a igualdade racial e para a superação do racismo.
A gente está falando aí de 16 anos da construção dessa política. A senhora mencionou políticas afirmativas também, mas apesar disso a gente ainda continua precisando trabalhar em torno da redução das desigualdades raciais, né, que são uma realidade no país. Quais são os maiores desafios que a senhora considera para que os direitos previstos no Estatuto realmente se tornem uma realidade e se tornem presentes mesmo?
Essa pergunta, Mariana, agradeço muito. Eu acho que ela é chave para a gente avaliar o porquê que a política de igualdade racial ainda é muito importante no Brasil hoje. A gente tem avanços fundamentais em marcos legais, temos uma política nacional estruturada, temos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que leva essa política para governos estaduais e municipais, mas uma conquista, inclusive, do Estatuto da Igualdade Racial, é ele quem cria o SUS, né, o nosso SUS da Igualdade Racial, que é o SINAPIR, e que hoje está presente nos 27 estados da federação e em quase 500 municípios. Vou começar por esse ponto, porque é um ponto que demonstra avanço, mas demonstra também desafio, né? Que é o foco da sua pergunta. E por que que é importante a gente avançar nisso? É fundamental que a gente busque incrementar e capilarizar cada vez mais essa política e avançar em mais estados e municípios. Está em curso foi julgada, né? E está em curso a elaboração da resposta a ela, a DPF Vidas Negras, a DPF 973, que obriga o governo federal a atualizar o segundo Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A gente vem trabalhando nisso ativamente e, obviamente, a gente vem também destacando a importância de que estados e municípios também sejam envolvidos nessa obrigação de fazer dessa ação, pela importância da gente federalizar essa política. Então, é um desafio que a gente ainda tem, temos um avanço importante, estamos nos 27 estados, mas precisamos, de fato, avançar e capilarizar essa política no Brasil. Outro ponto é que os dados socioeconômicos, de segurança pública, são muitas as dimensões que ainda demonstram que, mesmo tendo avançado muitíssimo, e de fato há na história, né, ao longo da história, um incremento importante na política de igualdade racial no Brasil, é possível a gente avaliar que ainda há muito o que fazer. E os dados que foram publicados recentemente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da Violência, por exemplo, pegando apenas um aspecto, demonstram a relevância da gente avançar na política de igualdade racial para enfrentar esse racismo que toca a vida das pessoas, que toca o cotidiano das pessoas. 83% das vítimas de morte decorrentes de intervenções policiais no Brasil são pessoas negras. E o jovem negro tem 3 vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que o jovem não negro. Então, essa inequidade tão presente nas famílias, nas mães, né, ela precisa ser enfrentada. E esse enfrentamento, ele também tem algo estruturante para guiar a nossa política de igualdade racial. O Estatuto da Igualdade Racial, ele fortalece isso e, obviamente, os dados socioeconômicos, sociais do Brasil, eles são um chamariz para a importância da gente priorizar de forma central a relevância da política de igualdade racial e do enfrentamento ao racismo no nosso, na nossa atuação no Estado brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza. Muito obrigado, secretária, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciano Seixas, agradeço muito, Mariana Jungmann, por esse espaço dedicado aqui ao Ministério da Igualdade Racial.
E é importante a gente destacar os principais canais de denúncia para crimes raciais no país.
Caso você viva ou presencie um ato de racismo ou injúria racial, é possível fazer a denúncia por meio do Disque 100, canal de direitos humanos do governo federal.
Ou pela plataforma Fala BR, que reúne as ouvidorias também do governo federal.
E é sempre bom lembrar que racismo é crime, portanto, pode ser denunciado em delegacias de polícia e para o Ministério Público.
E também responsáveis, vocês já repararam naquele selinho colorido que aparece antes dos desenhos, filmes e jogos de celular? Aquilo ali é a classificação indicativa, uma ajuda de ouro para você saber o que é seguro para a idade do seu filho.
Na hora de saber se um filme, desenho ou jogo eletrônico é recomendado para crianças e adolescentes, a classificação indicativa funciona como um instrumento para proteger os jovens de conteúdos impróprios em cada fase do desenvolvimento.
A dona de casa, Natália da Silva, tem 4 filhos. Durante o dia, eles estudam, brincam, praticam esportes e fazem atividades ao ar livre. E em alguns momentos, também assistem televisão. Natália conta que o acesso às telas é monitorado por ela, que observa cada conteúdo escolhido.
Filmes eu vejo antes, desenho eu costumo sentar para assistir com elas mesmo. Muitas vezes eles mesmos vêm e conversam com a gente sobre o que tem no desenho, sobre curiosidades que eles viram. Mas assim, sempre observando a classificação indicativa de filmes e desenhos.
Para orientar a Natália e outros pais na hora de escolher o que é apropriado para os filhos assistirem, existe a classificação indicativa. A informação estabelece a idade recomendada para programas, filmes e até mesmo eventos culturais exibidos em público, como explica o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
A classificação indicativa é uma informação para as famílias a respeito dos conteúdos presentes nas obras audiovisuais, nos espetáculos públicos, né, nos streamings, nas TVs a cabo, TV por assinatura, no cinema e nos aplicativos e jogos.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas. Também observa se há linguagem ofensiva ou situações que possam causar medo ou forte impacto emocional. A partir da identificação desses elementos, é definida a faixa etária adequada para cada fase do desenvolvimento, como destaca o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
Cada um desses grandes eixos tem critérios específicos para cada faixa etária. Em razão desses conteúdos identificados, é que a gente consegue chegar numa faixa etária indicada para cada momento do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
A classificação indicativa de obras audiovisuais funciona como um instrumento de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. A neuropsicóloga Renata Nunes destaca como a indicação da idade tem a ver com a compreensão da criança em certas fases da infância.
Elas são orientadas por essas fases do desenvolvimento, para que ela não tenha acesso a conteúdos que ela ainda não está pronta emocionalmente. Mas isso tudo não precisa ser inflexível. Os pais precisam entender quem são seus filhos.
Para avaliar qual a classificação indicativa de uma obra do circuito comercial, é atribuída uma faixa etária. Além disso, há uma mensagem que diz os principais temas presentes na obra. Para vídeos disponíveis em plataformas de streaming, a própria plataforma realiza a autoclassificação seguindo os parâmetros estabelecidos. Reportagem, Márcia Fernandes.
Hoje, o o Brasil conquistou um novo reconhecimento internacional para a cultura.
O Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém passaram a integrar a lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
Com isso, o país chega a 26 bens reconhecidos pela organização.
Os dois monumentos já eram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, desde os anos 1960.
Conheça um pouco da história desses dois monumentos na reportagem de Luana Karen.
Foi durante o ciclo da borracha, período em que a extração do látex deu impulso para um grande crescimento econômico da região norte, que surgiram os teatros Amazonas, em Manaus, e da Paz, em Belém. Era fim do século XIX e a riqueza produzida pelo chamado ouro branco despertou nas elites da época o desejo de reproduzir no coração da maior floresta tropical do mundo o requinte das grandes capitais europeias. Primeiro veio o Teatro da Paz, em 1878. Inspirado na arquitetura neoclássica italiana, tornou-se símbolo da prosperidade da capital paraense, então principal porta de saída da borracha para o mundo. Quase duas décadas depois, em 1896, foi a vez do Teatro Amazonas abrir as portas em Manaus. De estilo renascentista, o edifício preserva até hoje parte da arquitetura e decoração originais. Embora inspirados na estética europeia, os dois monumentos incorporaram referências amazônicas, pinturas, madeiras nobres e elementos decorativos da região ajudam a contar a história do encontro entre a cultura local e as influências trazidas do outro lado do Atlântico. O compositor brasileiro Carlos Gomes chegou a se apresentar no Teatro da Paz, mas não conseguiu ver o Amazonas inaugurado. Morreu 3 meses antes, sendo homenageado na pintura que representa a ópera, no teto do Teatro Manauara. Aliás, marcados pelos concertos clássicos, apresentações de balé e óperas, os espaços também se abriram à cultura popular. Nomes como Milton Nascimento e Roger Waters passaram pelo Amazonas, que recebeu até uma visita inusitada em 1997 das Spice Girls, no auge da carreira. Agora, mais de um século depois de terem sido erguidos como símbolos da riqueza da borracha, os teatros da Amazônia ganharam um novo significado, o de patrimônio de toda a humanidade. O presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Davidson Guzmão, destacou que a medida também é um reconhecimento da cultura produzida pela região amazônica.
A Amazônia, para além do paradigma do meio ambiente e do patrimônio natural, é também reconhecida pela sua produção cultural, pela sua produção artística e pelos circuitos culturais que os teatros engendram.
Os teatros Amazonas e da Paz foram tombados pelo IFAM na década de 1960. Agora passam a figurar juntos na lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o nome Teatros da Amazônia. Com isso, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na lista. Reportagem Luana Karen.
A Defesa Civil Nacional segue prestando apoio humanitário aos municípios do interior de São Paulo. A região foi atingida por fortes chuvas na última sexta-feira, dia 24.
No sábado, foi reconhecida a situação de emergência dos municípios de Taquaritinga, Ribeirão Preto e Dumont.
Com a medida, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de socorro, assistência humanitária à população afetada e recuperação das áreas atingidas.
Foram realizadas também visitas aos municípios de Guariba e Dumont para levantamento dos danos.
O diretor do Departamento de Assistência Humanitária do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wesley de Almeida Felinto, deu detalhes da ação.
Conseguimos depois ao município de Guariba, o mais afetado da região, e sentamos com a Defesa Civil do município para iniciarmos o processo de reconhecimento federal e as orientações junto ao setor de engenharia e inspeções em campo para orientação quanto às ações de assistência humanitária, restabelecimento dos serviços essenciais e recuperação. Neste momento, a gente se encontra no município de Dumont, finalizando também o reconhecimento federal para posterior envio à Defesa Civil Estadual de São Paulo, e a equipe de engenharia está em campo, visitando ainda algumas áreas afetadas no município de Dumont.
E um alerta pelo celular informa se onde você vive corre algum risco de evento climático intenso, sejam chuvas ou incêndios.
Com esse aviso, é possível se prevenir contra desastres.
A Defesa Civil Nacional oferece um serviço gratuito para envio de alertas sobre situações de emergência diretamente ao celular. As mensagens podem avisar sobre chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos de terra, incêndios florestais, tornados e outros riscos. O cadastro pode ser feito por SMS, WhatsApp ou Telegram. Para receber por mensagem, basta enviar o CEP da localidade de interesse para o número 40199. No WhatsApp, é necessário iniciar uma conversa com o número 61-2034-4611 e seguir as orientações do assistente virtual. No Telegram, basta procurar por Defesa Civil Alertas, enviar a mensagem Olá e concluir o cadastro. Também é possível receber avisos automaticamente pela TV por assinatura, pelos alertas públicos do Google e pela tecnologia Cell Broadcast, disponível em aparelhos compatíveis conectados às redes 4G e 5G. Nesses casos, não é necessário fazer cadastro. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite. Bom fim. Boa noite. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro aposentado Otávio Galotti é velado no Supremo Tribunal Federal com a presença de ministros, autoridades e familiares. TSE realiza a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação entre 3 e 9 de agosto. STJ decide que prazo de 90 dias para indenização em proteção veicular é válido. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ministro aposentado Otávio Galotti, que morreu ontem, aos 95 anos. Nesta segunda-feira, houve o velório no Salão Branco do Tribunal, com a presença de ministros, autoridades e familiares. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, destacou o papel de Galotti na magistratura brasileira.
Recordar o ministro Galotti. Não evocamos apenas o integrante da história deste tribunal. Evocamos uma determinada compreensão da magistratura, aquela que reconhece que a autoridade moral precede a autoridade jurídica, que a legitimidade das decisões repousa antes de tudo na integridade daqueles que a proferem. A morte interrompe uma biografia, mas não alcança um legado. As decisões permanecem nos livros, os ensinamentos permanecem na memória de todos nós. O exemplo permanece nas instituições.
Nascido no Rio de Janeiro em 1930, Otávio Galotti formou-se em Direito em 1953. Foi integrante do STF entre 1984 e 2000, sendo presidente da Corte de 93 a 95. Também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral entre 1994 e 1996 e teve papel relevante na consolidação da jurisprudência constitucional durante os primeiros anos de vigência da Constituição de 88. O sepultamento está marcado para amanhã, no Rio de Janeiro. Tribunal Superior Eleitoral realiza a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação de 3 a 9 de agosto. RIMAC Souto.
O objetivo é aproximar a justiça eleitoral da sociedade e ampliar o conhecimento sobre o funcionamento, a segurança, a transparência e a auditabilidade da urna eletrônica. O lançamento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação será feito pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, durante a sessão plenária de abertura do segundo semestre forense de 2026, na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. A iniciativa envolve todos os tribunais regionais eleitorais do país, com ações como visitas a escolas, demonstrações da urna eletrônica, palestras, exposições e distribuições de materiais informativos oficiais sobre o processo eleitoral. A programação termina no domingo, dia 9 de agosto, com a Corrida pela Democracia, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília.
Para a terceira turma do STJ, é válida a cláusula de contratos de proteção patrimonial mutualista, que estabelece prazo de até 90 dias úteis para o pagamento de indenização após um prejuízo. Tiago Gomide.
Os ministros analisaram o caso de um associado de uma cooperativa de transportes de Goiás que teve veículo roubado e questionou a demora no pagamento da indenização. O colegiado entendeu que os contratos de proteção patrimonial mutualista têm características diferentes dos seguros tradicionais e, por isso, não se aplicam automaticamente às regras da SUSEP que estabelecem um prazo de até 30 dias para seguradoras. Segundo o relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a Lei Complementar 213 de 2025 passou a prever a fiscalização dessas operações pela SUSEP, mas ainda não há uma regulamentação específica para esse tipo de contrato.
Estão abertas as inscrições para o mutirão da 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Rocine Gomes.
Essa é uma forma mais radical de fazer com que a decisão judicial seja cumprida e que tudo o que é devido seja pago. Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa, marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o Brasil, é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, acesse csjt.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Relações Exteriores vai acompanhar medidas do governo contra a tarifaço dos Estados Unidos.
Nova lei permite venda de spray de pimenta para mulheres.
Senado aprova projetos para fortalecer a recuperação ambiental e a economia circular.
Boa noite.
Boa noite.
As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros acendeu um alerta no Senado.
A Comissão de Relações Exteriores quer avaliar a resposta do governo e possíveis medidas do Congresso. O tema será debatido pelo colegiado, que solicitou informações sobre as ações do Brasil diante desse novo cenário. Repórter Márcio Maturana.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, enviou um pedido de informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sobre a estratégia do Brasil em relação às novas tarifas de 25% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros. Uma das perguntas é sobre a possível aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso em 2025.
O Congresso aprovou essa legislação. E agora cabe ao Senado acompanhar a sua implementação. Precisamos entender se os instrumentos criados são suficientes para enfrentar uma situação como essa e, se necessário, discutir aperfeiçoamentos. sempre com base em critérios técnicos e na proteção da economia brasileira.
As novas tarifas de Trump alcançam 3 mil itens, o que significa 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, segundo cálculos do Ministério do Desenvolvimento. Isso corresponde a 37,6 bilhões de reais, com base nas exportações de 2024, antes dos primeiros tarifaços. No mesmo dia em que começou o novo tarifaço, 22 de julho, o presidente Lula assinou uma medida provisória criando o Plano Brasil Soberano 3, que abre 18 bilhões e meio de reais em linhas de crédito com juros subsidiados para exportadores. Também nessa data, Lula sancionou uma lei derivada de outra medida provisória que criou linhas de financiamento no Plano Brasil Soberano, com expansão apresentada pelo Congresso Nacional para setores estratégicos. O objetivo do pedido de informações, segundo Nelsinho Tradi, é oferecer aos senadores informações técnicas para eventuais iniciativas legislativas.
A Comissão de Relações Exteriores não substitui o Executivo na condução da política comercial, mas pode contribuir para a construção de soluções e acompanhar a atuação do governo. Foi isso que fizemos desde o início.
No dia 4 de agosto, o grupo de trabalho criado pela Comissão de Relações Exteriores vai discutir novos mercados para as exportações brasileiras com representantes do governo e do setor privado, priorizando questões sobre proteínas de origem animal.
A proposta, que cria medidas de apoio às empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, é uma das 32 medidas provisórias que aguardam votação no Congresso. Na próxima semana, o Congresso Nacional retoma os trabalhos e entre as propostas pendentes estão também a que prevê subsídios para combustíveis e a chamada taxa das blusinhas, que alterou as regras de tributação das compras internacionais de pequeno valor. As medidas provisórias têm efeito imediato, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso para virar em lei. Se não forem votadas em até 120 dias, perdem a validade.
Também aguarda análise o novo Desenrola Brasil, voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas, microempresas e estudantes. O programa permite que devedores com renda mensal de até R$ 8.105 refinanciem dívidas de até R$ 15.000 por banco, com juros de até 1,99% ao mês. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a iniciativa contribui para a recuperação da economia e o alívio do orçamento das famílias. A medida provisória ainda depende da instalação da comissão mista para começar a ser analisada e depois seguir para a Câmara e o Senado.
Trata-se de uma medida concreta que oferece condições reais para que as pessoas saiam do sufoco financeiro. É uma forma de devolver dignidade a quem mais precisa, aliviando o orçamento das famílias e permitindo que voltem a planejar suas vidas com mais segurança.
Mulheres vítimas de violência passam a ter uma nova forma de autodefesa prevista em lei. Foi sancionada a norma que autoriza a venda de spray de pimenta para uso civil feminino, com regras para a compra e a utilização da substância.
A lei foi sancionada em meio ao aumento de casos de violência contra a mulher no país. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei sancionada pelo presidente Lula permite a comercialização, aquisição e posse do spray de pimenta para a defesa pessoal das mulheres com mais de 18 anos. Esse spray provoca ardência intensa nos olhos, na pele e nas mucosas e assim pode conter temporariamente o agressor. O uso dessa substância até então era restrito às forças de segurança pública e às forças armadas. O estabelecimento que comercializar o spray deverá manter o registro da venda e a identificação da compradora pelo prazo de 5 anos. O senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, foi o relator do projeto aprovado no Senado que deu origem à lei. Para ele, a nova lei vai ajudar na proteção da integridade física, psicológica e sexual das mulheres.
Essas práticas de feminicídio que a gente tem ouvido todos os dias nos deixam atônitos e muito preocupados, e a gente precisa criar mecanismos de segurança e de proteção da própria mulher.
Um regulamento deverá definir as especificações técnicas do spray, os limites de capacidade da embalagem, a concentração da substância e os padrões de segurança do conteúdo.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou uma recomendação ao Ministério da Saúde para agilizar o atendimento de crianças com fissura lábio-palatina pelo SUS. A proposta prevê que o tratamento especializado comece em até 30 dias após o diagnóstico.
A indicação recomenda o prazo máximo de um mês entre o diagnóstico e o início do tratamento. A fissura lábio-palatina atinge um em cada 650 recém-nascidos no Brasil e pode comprometer a alimentação, a fala e a audição. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o atendimento precoce reduz complicações. O tratamento inclui cirurgias e acompanhamento multiprofissional. A recomendação segue agora para análise do Ministério da Saúde.
Reciclagem de baterias de carros elétricos e restauração de seringais da Amazônia. Esses foram alguns dos temas de projetos aprovados na Comissão de Meio Ambiente nesse primeiro semestre.
Um projeto que aumenta a pena para maus-tratos a animais também foi aprovado pelo colegiado. Repórter César Mendes.
Recuperação florestal, economia circular e agricultura regenerativa foram temas de projetos aprovados na Comissão de Meio Ambiente. Relator da proposta que cria a Política Nacional de Revitalização dos Seringais Amazônicos, agora em análise na Comissão de Agricultura, o senador Beto Faro, do PT do Pará, disse que o declínio da atividade seringueira trouxe degradação ambiental.
O projeto oferece uma resposta a esses desafios ao incentivar a recuperação e revitalização dos seringais nativos.
Já o projeto que estabelece regras para reciclagem e rastreabilidade de baterias de veículos elétricos e híbridos é do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, mas o texto aprovado foi do substitutivo do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
A Política Nacional de Circularidade de Baterias é fundamental para acompanhar a evolução da mobilidade elétrica.
Também foram aprovadas pelo colegiado as Políticas Nacionais de Fomento à Agricultura Regenerativa, do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e de Desenvolvimento Sustentável da Pesca, do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, além do aumento da pena para maus-tratos a animais, proposta pelo senador Confúcio Moura.
E o Brasil passou a proibir a produção e a comercialização de alimentos obtidos por meio da alimentação forçada de animais. A lei, sancionada pelo presidente Lula, entra em vigor em 180 dias e atinge principalmente o foie gras, produzido a partir do fígado de patos e gansos submetidos à ingestão forçada de alimentos.
A norma teve origem em um projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Quem descumprir a lei estará sujeito às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais, como detenção, multa e sanções administrativas. Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode tornar imprescritível crime sexual contra menores de 12 anos.
Proposta amplia a bolsa permanência do ProUni para alunos de meio período.
Deputados obrigam elaboração do plano de assistência social a cada década.
Boa noite. A Câmara aprovou proposta que obriga o governo a elaborar o plano de assistência social a cada 10 anos. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre o texto que já foi encaminhado ao Senado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o Poder Executivo a elaborar periodicamente o Plano Decenal de Assistência Social. Pelo texto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a cada 10 anos o poder público deve prever metas e estratégias para melhorar o atendimento à população mais vulnerável. Laura Carneiro explica que o país conta atualmente com um plano de assistência com vigência entre 2016 e 2026. No entanto, ao contrário do que ocorre na educação, a elaboração do planejamento decenal ainda não é obrigatória por lei. na opinião da parlamentar, estabelecer metas e diretrizes claras é fundamental para garantir a estabilidade das políticas de assistência social.
Em última análise, o mais importante é manter os programas de assistência social. Já é uma prática recomendada pela LOAS e agora a gente vai torná-la obrigatória. Esse plano decenal vai fortalecer as políticas públicas e evitar que a gente tenha qualquer tipo de retrocesso quando se avança numa política que atingiu aquelas determinadas metas.
A proposta aprovada determina que as metas do Plano Decenal de Assistência Social sejam elaboradas com base nos dados oficiais do Sistema Único de Assistência Social. Ainda de acordo com o texto, o Conselho Nacional de Assistência Social será responsável por aprovar e acompanhar os resultados do planejamento em conjunto com o governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões.
Presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, faz um balanço positivo dos trabalhos do colegiado. Para ele, a estratégia de priorizar projetos de consenso permitiu destravar votações e acelerar a análise de propostas.
Em comum acordo entre todos os membros, a gente buscou priorizar as pautas consensuais e tem sido uma experiência muito bem sucedida. Quero, inclusive, parabenizar todos os membros pela forma com que permitiram que a gente buscasse esses projetos de consenso. E o que a gente descobriu é que são centenas de projetos que todo mundo é favorável, mas por uma ou outra razão acaba ficando parado, porque a gente perde muito tempo olhando aquilo que não é consenso.
Bruno Ganem afirma que a comissão está perto de zerar a fila de projetos consensuais, muitos deles voltados à proteção de crianças e adolescentes. O deputado também destaca avanços na pauta previdenciária a partir da construção de convergências entre os parlamentares.
Educação.
Avança na Câmara projeto que amplia a bolsa permanência do ProUni para estudantes de meio período. O texto foi aprovado na Comissão de Educação, como informa a repórter Júlia Lopes.
Estudantes matriculados em cursos de meio período poderão passar a ter acesso à bolsa permanência do programa Universidade para Todos, o ProUni. O projeto do deputado Túlio Gadelha, do PSD de Pernambuco, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação prevê o benefício apenas para estudantes de cursos presenciais em período integral, com carga horária mínima de 6 horas diárias. Na prática, a proposta retira o critério de carga horária mínima do curso de graduação para a concessão da bolsa. O programa Bolsa Permanência é um auxílio financeiro mensal destinado a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é evitar a evasão universitária, ajudando no pagamento de despesas como moradia, alimentação e transporte. O valor atual da bolsa é de R$ 700 e atende bolsistas do ProUni com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. O relator da proposta, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também incluiu no texto aprovado que o Ministério da Educação poderá exigir frequência e aprovação dos estudantes para a garantia do benefício.
Nós deixamos aberto e claro na lei que o Ministério da Educação vai exigir frequência, aprovação. Por quê? Porque se ele está recebendo dinheiro público do ProUni e mais uma bolsa permanência, ele agora precisa o quê? Dar conta do recado, como a gente diz. Dá conta, estudar, frequentar, aprovar e se profissionalizar.
A proposta que amplia o acesso à Bolsa Permanência para estudantes de graduação em cursos de meio período segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defende a ampliação do programa Pé de Meia para todos os estudantes do ensino médio da rede pública, sem restrições de renda. O deputado argumenta que a permanência na escola é um desafio que vai além da condição socioeconômica das famílias.
Rafael Brito afirma que a experiência do programa Cartão Escola 10 em Alagoas inspirou o Pé de Meia e contribuiu para reduzir a reprovação e a evasão escolar. Ele acredita que a universalização do benefício fortalece a educação e incentiva mais jovens a concluírem o ensino médio.
E quando a gente criou aqui em Alagoas,
a gente criou o programa de forma universal. Todo aluno que está matriculado no ensino médio das escolas públicas de Alagoas recebem o cartão Escola 10, o que fez com que a nossa taxa de reprovação caísse, o que fez com que o percentual de estudantes em atraso caísse e o que fez, principalmente, com que Alagoas pudesse praticamente dobrar o número de concluintes no ensino médio por ano. Antes de existir o programa, em Alagoas se formavam aproximadamente 26 mil estudantes e no ano passado se formaram 47 mil estudantes.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados. Inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Saúde.
A Comissão de Saúde aprovou a exigência de desfibriladores em locais de grande circulação. A repórter Sofia Peçanha traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que torna obrigatória a presença de desfibriladores externos automáticos em locais de grande concentração de pessoas, ambulâncias e veículos de resgate em todo o país. O desfibrilador serve para aplicar choques elétricos controlados que ajudam a restabelecer o ritmo normal do coração em caso de parada cardiorrespiratória. O texto aprovado reúne 11 propostas que tratavam da instalação de desfibriladores em diferentes locais. Por isso, o relator, o deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, optou por estabelecer critérios mais objetivos para definir os locais obrigados a disponibilizar os equipamentos. A medida valerá para eventos artísticos, esportivos e comerciais com circulação superior a 1.000 pessoas por dia, além de aeroportos, portos, rodoviárias e estações ferroviárias. O texto também inclui trens, aeronaves e embarcações com capacidade para 500 ou mais passageiros, academias com pelo menos 1.000 alunos matriculados e ainda ambulâncias e veículos de resgate. Durante a votação na comissão, o deputado Luiz Ovando, que é cardiologista, destacou que a presença dos equipamentos pode ser decisiva em casos de parada cardíaca.
Sua disponibilização será fundamental para permitir a rápida intervenção em casos da parada cardíaca, o que aumenta as chances de sobrevivência da vítima. A presença do aparelho, combinado com o treinamento do pessoal para seu uso, pode salvar vidas.
Pelo projeto, os responsáveis pelos estabelecimentos deverão adquirir os aparelhos, garantir sua manutenção e disponibilizar profissionais capacitados para realizar manobras de reanimação cardiopulmonar e operar o equipamento. Além disso, os desfibriladores deverão permanecer acessíveis durante todo o período de funcionamento dos locais que recebem público. Em caso de descumprimento, o texto prevê advertência na primeira autuação, multa de R$5.000 e possibilidade de interdição do estabelecimento. A multa poderá ser dobrada em caso de reincidência. O projeto que torna obrigatória a disponibilização de desfibriladores cardíacos em locais de grande concentração de pessoas será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Maria do Rosário, do PT, defende a aprovação de projeto de sua autoria que cria regiões de insegurança hídrica no Rio Grande do Sul. Ela argumenta que a metade sul do estado enfrenta secas recorrentes com falta de água potável para a população e para a agricultura familiar.
Para resolver essa situação de a cada ano novos decretos de emergência, nós queremos que a metade sul do Rio Grande do Sul, onde a seca tem se instalado a cada ano, ela seja declarada como uma área de insegurança hídrica. Essa proposta, ela vem de acordo com os objetivos do Milênio das Nações Unidas, que diz que a segurança hídrica é um dos princípios para garantia da qualidade de vida. E a prevenção exige a gente atuar sobre as mudanças climáticas de forma a termos infraestrutura adequada na capital, Porto Alegre, nas grandes cidades e nas pequenas também.
Maria do Rosário elogia o esforço do governo federal no socorro ao Rio Grande do Sul, especialmente após as enchentes que atingiram o estado em janeiro de 2024. Ela também defende investimentos em infraestrutura, defesa civil e recuperação ambiental contra os impactos das mudanças climáticas.
Projeto de Zé Silva, do União de Minas Gerais, proíbe a reconstituição de leite em pó importado para a produção de alimentos para o consumo humano. Segundo o deputado, a ideia é proteger mais de 1 milhão de produtores rurais que enfrentam uma queda no preço do leite.
O produtor não precisa de favor do Congresso Nacional, não precisa de favor do governo, ele precisa de respeito.
E esse respeito é a aprovação do meu projeto, que já temos já um efeito prático no Paraná. Já foi proibido por uma lei estadual e já no primeiro mês reduziu a importação da metade de leite que o Paraná importava. Então está claro que é preciso aprovar esse projeto.
Zé Silva argumenta que a proposta pretende reduzir os impactos da importação de leite em pó sobre a cadeia produtiva nacional. O projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
Comissão aprova aumento de pena para responsáveis legais nos casos de homicídio contra menores com deficiência. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes da medida.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que aumenta a pena para pais, mães ou responsáveis legais que praticarem homicídio contra crianças e adolescentes com deficiência. O relator na comissão, deputado Márcio Anaiser, do Solidariedade do Maranhão, defendeu a mudança.
Justifica-se a opção pela instituição de uma circunstância qualificadora por serem os pais e responsáveis aqueles com maior obrigação de zelar pela proteção e pelo desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência.
O deputado especificou que a pena será de 12 a 30 anos de reclusão, acrescida de duas causas de aumento, um terço até a metade pela deficiência e dois terços pela autoridade do agente. O projeto que aumenta a pena de responsáveis legais que praticam homicídio contra crianças e adolescentes deverá ser analisado agora pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Transportes.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, é um dos autores da proposta que limita a alíquota máxima do IPVA a 1% do valor do veículo. O objetivo, segundo o deputado, é tentar tornar a carga tributária mais justa.
Então, o governador, a Assembleia Legislativa, vai poder decidir entre 0% a 1% do valor venal do veículo e a principal base de cálculo passa a ser o peso do veículo e o seu impacto ambiental. A gente se espelhou na legislação do Japão, de alguns países europeus e de alguns estados dos Estados Unidos, que consideram que o peso ele é uma forma justa de se calcular o tributo sobre o veículo, porque quanto mais pesado o veículo, maior o impacto dele sobre o asfalto, maior a necessidade de manutenção das vias.
A proposta de Kim Kataguiri prevê compensar a redução da arrecadação com cortes de despesas do poder público, como a limitação de gastos dos legislativos e de publicidade institucional. Para o deputado, a medida aumenta a receita pública sem criar mais impostos.
Segurança Pública.
Avança na Câmara a proposta que torna imprescritíveis crimes sexuais contra menores de 12 anos.
Conheça detalhes da matéria na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis. Hoje, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável prescreve em 20 anos e a contagem para a prescrição começa a partir dos 18 anos da vítima, a não ser que a ação penal já tenha sido iniciada em data anterior. A relatora na comissão, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, avaliou que a proposta fortalece a dignidade e a integridade sexual das crianças. Ela também citou um caso recente para defender a importância da medida.
Uma notícia muito triste vinda do Ceará. Uma bebê de 10 meses morreu porque foi estuprada por dois homens, um de 22 anos. E me surpreende estupro contra vulneráveis, não ser ainda imprescritível.
A proposta que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e depois segue para apreciação do plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. Outra proposta aprovada pela CCJ foi projeto que determina a monitoração eletrônica dos condenados em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com o Código Penal, o crime de estupro de vulnerável consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos e tem pena de reclusão de 10 a 18 anos. Esse projeto já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Projeto de Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, aumenta a pena para crimes de maus tratos contra animais cometidos com o objetivo de divulgação em plataformas digitais. A proposta busca combater desafios e competições que incentivam esse tipo de violência na internet.
A gente vem com esse projeto para poder dar uma contra-resposta, dar uma resposta imediata, né, dizendo que essa crueldade, que é, com o fim de diversão, com o fim de competição nas plataformas digitais, ela tem que ser freada urgentemente, né? Então, isso foge daquele habitual dos maus tratos na rua, nas denúncias que a gente atende. Então, esse projeto vem ampliar, dobrar a pena praticamente para quem comete o maus tratos com esse fim. Não porque queria cometer o maus tratos ou porque não gosto do animal, mas simplesmente por uma gincana.
A pena atual para maus tratos a animais pode chegar a 5 anos de prisão. Com a aprovação do projeto, quem cometer o crime com o objetivo de divulgar em plataformas digitais pode ter a pena praticamente dobrada. Felipe Beccari alerta que a prática tem crescido de forma silenciosa, especialmente durante a madrugada.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcia Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou como universidades e institutos federais organizam a área de tecnologia da informação. A auditoria analisou se o modelo adotado garante o funcionamento dos sistemas que apoiam atividades como ensino, pesquisa e gestão. O trabalho identificou problemas como falta de integração entre as instituições, compras feitas de forma isolada e carência de profissionais especializados. A fiscalização também identificou dificuldades para acompanhar os gastos com tecnologia. Para o TCU, as falhas podem aumentar os custos e reduzir a eficiência dos serviços. O tribunal recomendou medidas para ampliar e melhorar.
A UDESC Joinville conta com um curso superior gratuito de Engenharia de Produção e Sistemas. Com conceito 4 no ENAD e 5 anos de duração, o bacharelado forma profissionais aptos a atuarem na gestão de empresas e órgãos públicos, liderar equipes e resolver demandas dos setores produtivos. Acesse udesc.br/cct e saiba como se tornar um engenheiro de produção de sucesso.
Just a hit.